Entretanto, já se fizeram em vosso mundo experiências que demonstraram que a injeção de apenas 5 a 7 miligramas de nicotina, por via subcutânea ou endovenosa, foi suficiente para matar coelhos e cobaias, enquanto que certas aves mais débeis, ao aspirarem o vapor da nicotina, sucumbiam imediatamente. Daí o efeito desastroso que apenas 2,5 miligramas de nicotina, existentes em 1 grama de fumo contido no cigarro, é capaz de causar ao fumante neófito, produzindo-lhe distúrbios respiratórios, salivação anormal, transtornos hepáticos, tonturas, falta de visão e audição, ou mesmo intensa dor de cabeça, vômitos, fraqueza, cólicas e até desinteria. É certo que, com o tempo, a própria natureza se acostuma à carga venenosa cada vez mais intensa. Mas raras são as pessoas que conhecem o tremendo esforço que o corpo humano faz para sobreviver ao impacto venenoso do fumo. Conforme já vos dissemos, mais tarde os efeitos perniciosos do cigarro transformam-se em enfermidades crônicas, que minam as defesas naturais e de proteção do organismo. Uma das mais conhecidas enfermidades crônicas é a célebre bronquite tabagista, ou a causada por distúrbios próprios da asma brônquica, com a presença do incômodo pigarro, que é produto da irritação constante causada pelo fumo às mucosas respiratórias. O fumante inveterado vive com a faringe, a laringe, os brônquios, estômago e intestinos supercarregados de nicotina e de todos os derivados tóxicos do fumo, obrigando a sua natureza a permanente vigilância, a fim de se poder manter em relativo contato com os fenômenos da vida física exterior. Sabe-se que a língua possui pequenas elevações conhecidas cientificamente como papilas gustativas. Cada uma dessas papilas contém mais de 20 receptores ou borbulhas gustativas, que formam a extremidade de minúsculos feixes de nervos com a função de transmitirem para o cérebro a sensação do gosto das substâncias e líquidos em ingestão. Assim sendo, a língua do tabagista pode ficar atrofiada pelos venenos do fumo que atingem as papilas gustativas devido à constante inalação de cigarro após cigarro. Mal o fumante termina as refeições e ingere o costumeiro cafezinho, libertam-se e se apuram as antitoxinas, estimuladas pela cafeína, do que surge a vontade imperiosa de fumar, pois as defesas orgânicas já existentes pedem o tóxico tradicional para então combatê-lo. São forças permanentemente mobilizadas sob um automatismo vicioso, que se excita até sob os pensamentos incontrolados do fumante inveterado. Pergunta: muitos fumantes, ao contrário do que dizeis, afirmam que o cigarro lhes acalma os nervos em vez de excitá-los. Como se explica isso? Ramatiz: os sedativos, principalmente os barbiturados, também acalmam os nervos, mas com o tempo terminam causando depressão nervosa e, mais tarde, perturbam completamente todo o sistema nervoso do ser humano. Como toda a ação do corpo astral da criatura se apoia fundamentalmente no grande nervo simpático, que é o responsável por todos os impactos emotivos e preocupações do espírito encarnado, é na zona abdominal que mais se acentuam as úlceras e as estenoses tão comuns nos vossos dias. Acontece que a parte astral do fumo tende a se condensar nessa mesma região, visto que as suas emanações se refletem no sistema nervoso do ser, desde a medula alongada até os nervos distribuídos pelo abdômen, ou seja, pela região do plexo abdominal. Surgem então no indivíduo os casos de amnésia progressiva, cefalagias crônicas e neurastenias, que se irradiam particularmente desta região e que parecem ficar suavizadas com o socorro do cigarro. No entanto, trata-se apenas da chamada angústia astral do vício, como o reflexo da região onde o corpo físico se liga à indumentária astral. Acontecimento esse que se torna insuportável após a desencarnação e ingresso no além-túmulo. O efeito hipnótico que o astral do fumo produz sobre o nervo simpático, após a nicotina penetrar na circulação, é tomado por muitos como acalmação dos nervos. O fumo interpenetra todos os interstícios do corpo físico e fixa-se em forma residual até que os rins, o fígado, a pele e os intestinos possam eliminá-lo satisfatoriamente. No entanto, isso se torna difícil porque o fumante continua a alimentar o vício, saturando o organismo e enfraquecendo profundamente as suas defesas comuns contra as agressões microbianas ou de tóxicos de outra natureza, e cada vez mais necessita de antitoxina para combater o acréscimo dos venenos do tabaco.